Cavaleiros do Jogo do Bicho.
Jogar, interpretar, é RP Guaxa. Encarar desafios, é o novo Jogo do Bicho. Laguna de Abril e São Paulo. Mas agora pra onde será que os cavaleiros vão? Pedro e o Madruguinha, Anísia e a Coelhinha, com Cris e a Gatinha, irão jogar RPG. Ultrapassa toda a imaginação. Só um dado e tudo pode mudar. RPG Guaxa, um novo episódio pra vocês. Cavaleiros do Bicho parte 3.
Vocês três, então, após algum tempo, vocês estão numa Kombi. E o motorista diz:
sejam bem-vindos, amantes da décima arte. Eu sou Maurílio dos Anjos e eu sou motorista desse transporte de passageiros alternativo de massas. Embora esse podcast seja baseado em one-shots, estamos no terceiro episódio de uma saga de 4 capítulos, sendo que o quarto capítulo só começará a ser produzido quando o Twitter do RP Guaxa tiver 4 mil seguidores. É a boa e velha extorsão em função da arte. Caso você não queira ouvir os episódios anteriores, saiba que os nossos protagonistas ganharam poderes através de pingentes mágicos que lhes dão armadura maneira e golpes elementais. Além disso, um personagem que esteve com eles nos 2 episódios anteriores os traiu e agora é um vilão. A história é uma mistura de Manuel Carlos com Cavaleiros do Zodíaco, só que a nossa Helena se chama Pedro. Agora vamos olhar pelo espelho retrovisor, imaginário, já que o Julinho roubou meu retrovisor em nosso último encontro, e observar os nossos heróis.
Shelley, fale sobre o seu personagem.
A minha personagem é a Anísia, uma negra maravilhosa, escultural, com cabelo afro, todo cheio dos penteados maneiros. Ela é originária de Laguna de Abril, tem um sotaque específico daquela região, aí, meu irmão. Ela usa roupas de animal print, unhas sempre bem feitas, ela é toda bonitona assim, e ela tem o pingente de coelhinha, orelhinhas, rabinho de pompom e pezinhos de coelho. E o atributo dela é 4.
Perfeito, Thaís.
Eu sou a Cris. A Cris é uma menina encrenqueira, muito encrenqueira. Ela é de São Paulo, meu. E ela é uma menina morena, baixinha, usa calça bem justinha, uma blusa de super-herói sempre. E a gente não mexe comigo, não. Minha armadura é de gatinha. Meu atributo é 5.
E por último, Felipe.
Jogo do bicho é maneiro.
Eu sou Pedro, um senhor de 40 anos. Eu estou um pouco mais em forma por ter subido e descido o morro, ter conhecido São Paulo caminhando por toda a cidade na última aventura. E eu porto a armadura de Madruguinha. E meu atributo é 3.
Dando palpite feliz, dando palpite feliz.
Então, como foi dito antes, o Zé Droguinha agora se intitula José Trabalhador. Ele foi eleito e deu um golpe de Estado. Ele se tornou um ditador dos Estados Unidos do Brasil, com a promessa de acabar com a música em todo o território. Ele tem caçado músicos e dançarinos. Com medo do poder de vocês, ele colocou um prêmio para quem eliminá-los. E agora ele precisa ser parado. Após os eventos de São Paulo, vocês embarcaram nessa Kombi do Maurílio e partiram em direção da capital do país, que é Gurgel, que fica no Distrito Federal.
Ok.
Gurgel.
Vai ser difícil, mas vamos lá, Gurgel.
Gurgel.
Tá anotado.
Vocês estão numa na Kombi, então, uma Kombi velha, faltando várias coisas. Estão dirigindo por estradas de chão, porque vocês não podem pegar estradas principais, porque vocês estão sendo procurados, né? Quando, de repente, você escuta um barulho alto de um pneu estourando, a Kombi começa a ir de um lado pro outro e capota.
Ai, meu Deus.
Eita.
Mano.
Rolem dois dados, todo mundo.
Já começamos bem.
Mas da última vez a gente tava com o motorista bom.
Anísia.
4 e 5.
Teu atributo é 4. Tu conseguiu a tempo ali de segurar e dano foi mínimo pra ti. Cris.
5 mais 3.
Sendo o 5 teu atributo, é um teste físico, né? Arranhão nenhum, a Shelly até se arranhou, embora seja um dano irrelevante. Tu nem isso aconteceu, tu tá inteira ali. Madruguinha é o Pedro.
4 e 2.
Teste físico também. Tu conseguiu um acerto. Te machucou um pouco ali, teu braço tá doendo bastante, talvez isso te atrapalhe um pouco. E a Kombi tá virada. O Maurílio fala.
Eu acho que eu atropelei um piqui.
Piqui? Capotar uma Kombi, homem? Ai, ai.
Você não conhece piqui, Pedro?
Até conheço, mas capotar uma Kombi.
Então, o bicho é nervoso. Bom, a Kombi tá zoada, pelo menos uma janela quebrada deve ter, né? Sem vidro, qualquer coisa assim.
A gente consegue sair.
Isso, ela tá de lado, vocês conseguem sair tanto por cima quanto por trás dela.
Por cima.
Eu vou por trás.
Quem é a primeira a botar a cabeça na janela?
Eu. Orelhinhas pra fora.
Tá. Dois dados pra anotar.
Ai, ai, por que eu fiz isso? Opa, 5 e 6.
Tu nota lá fora, tem duas pessoas de armaduras. Uma delas é uma mulher, ela tá usando a armadura de avestruz. Ela tá com a cabeça, assim, bem baixa, assim, o queixo encostando no peito. Uma das mãos, ela tá levantada pra cima, bem esticada, com os dedos juntos pra frente, como se fosse a cabeça do avestruz, sabe?
Uhum.
Com a outra mão, ela segura um saco de frutas amarelas. E ela, com a mão, ela pega a fruta, mastiga e tá cuspindo espinhos em direção à Kombi. A outra pessoa de armadura é um homem, ele tá com a armadura de elefante, ele tá meio curvado pra frente, a mão dele tá esticada pra frente diante do nariz, como se fosse uma tromba, e ele também tem um saco de frutas, de pequi, que ele com a tromba, mão, ele pega, mastiga e também tá atirando espinhos contra a Kombi. Como tu notou, tu te abaixa a tempo dos tiros não te acertarem, mas eles estão lá fora atirando contra a Kombi.
Uhum.
O que vocês fazem?
Viro pros outros dois. Gente, tem dois cavaleiros lá fora e eles são meio estranhos. Parece que eles estão querendo fazer cosplay deles mesmos.
Ok.
E uma louca imitando um avestruz e um otário ali balançando a tromba. Não pensem coisa errada.
Acho que eu vou usar meu golpe novo, hein?
Não, mas é que vocês estão dentro da Kombi.
Ah, eu tenho que sair e fazer o golpe. Entendi.
Eles vão atirar.
Tá. A Kombi tá avariada, né?
Ele tá de lado, inclusive.
Tá, eu consigo tirar ali a parte de trás, tipo, servir como escudo?
Rola um teste de força, dois dados.
Tá. Provavelmente eu já tô transformado, ou não?
Vocês aqui me dizem. Todos vocês estão de armadura?
Pra viajar nesses carros zoados, a gente já tá com armadura.
Exatamente.
Não tem cinto, a gente usa armadura.
Faz sentido.
Perfeito, então. Então, dois dados, Pedro.
1 e 3.
É um teste de força, tu arranca a parte de trás ali e faz um escudo improvisado.
E eu vou na frente, fazendo o escudo, pra que elas tenham segurança na hora de sair.
Beleza, tu sai, vários tiros vão contra esse escudo, mas foi uma ideia boa, tu tá tranquilo ali.
Rápido!
Ação das meninas.
Acho que eu consegui um ponto pra vocês passarem.
Cris, deixa que eu vou primeiro.
Tá.
Eu distraio eles com um pulo e você ataca.
Tá, beleza.
E eu vou dar um super salto de coelhinha e eu pulo pela janela o mais alto possível pra distrair os dois. E quer saber de uma coisa? Eu vou meter uma pesada na mão do avestruz, na cabeça do avestruz.
Perfeito. O Pedro criou uma distração, porque eles focaram todos os tiros nele. E daí ele perdeu o turno dele. Tu deu o pulo pela janela, eles são pegos de surpresa, tu vai em direção à avestruz, né? Uhum. Fala dois dados pro teu ataque.
Ah. 3 e 6.
Um acerto simples. Como é que foi esse teu golpe? Foi um chute na cara dela?
Na mão dela, na verdade, que ela tá fazendo como se fosse a cabeça da avestruz.
Na mão cabeça. Perfeito. Uhum. O rosto dela praticamente não se mexe, mas a mão faz gestos como se estivesse bem irritada pra tua direção.
Eu saí junto com o Pedro, né? Tô atrás do escudo.
Uhum.
E aí acho que eu vou usar o meu golpe novo, que é o bola de pelo.
Em quem?
No elefante, né? Porque agora essa mulher tá toda brava, eu vou no outro pra ele parar de tacar coisas. E vou mandar microbolas de pelos eletrificadas pra eletrocutá-los.
Perfeito. Dois dados.
4 e 5.
5 é um acerto crítico, 4 é um acerto comum. As tuas bolas de pelo vão na direção do elefante, acertam a mão tromba dele, o que seja. Ele toma uma descarga elétrica muito forte, a armadura dele se desfaz e ele cai.
Yes.
Foi a ação de todo mundo, a ação do avestruz então vai atacar. Vai dar uma bicada na Anisa que tá de frente pra ela. Vai rolar um dado só, porque ela tá ferida. Um acerto. Ela dá uma bicada no teu nariz. Puxa com força, tu sente muita dor ali. E é ação do Pedro.
Tá, os tiros pararam, né?
Os tiros pararam, ela deu uma bicada na coelhinha e o elefante já era.
Eu vou correr na direção dela e dar uma voadora, revelando o meu golpe novo.
Dois dados.
2 e 4.
Teu atributo é 3, um acerto simples, ela já tava machucada.
Eu vou gritando. Coice Estelar!
O teu golpe faz com que o avestruz caia pra trás, a armadura se disfarça também. Vocês três estão ali, rola um dado cada um. É pra notar, vocês precisam tirar seu atributo ou mais.
Imaginei.
Cris.
Quem passou?
4.
Precisava de 5 ou mais, falhou.
Pois é, falhou.
Anísia.
3.
Precisava de 4 ou mais, falhou. Pedro.
1.
A gente já se ferrando.
Precisava de 3 ou mais, era uma que tinha mais chance, falhou também. Muitos macacos passam por vocês. Eles levam os pingentes dos dois que foram derrotados e os pingentes de vocês. As armaduras de vocês desaparecem.
Mas o quê? A gente, quando a gente tá de armadura, o pingente ainda existe?
Existe.
Mas ele simplesmente passa e rouba da gente, assim? Na maior?
Passaram. Um monte de muitos macacos fizeram isso.
Eu tô correndo atrás deles. Devolve!
Eles deslocam por algumas árvores ali, eles são muito rápidos. Tu tenta correr atrás deles, mas eles sumiram de vista.
Não! Não, madruguinha! Eu tô de joelhos.
Eu tô de joelhos há muito tempo chorando.
A gente tá perdido.
E agora, mano? O que a gente vai fazer?
Aí, ficar sentado aqui nessa estrada de terra não vai adiantar, a gente tem que, sei lá.
Eu vou olhar o Maurílio, se ele tá vivo, coitado.
Ele tá bem?
Eu tô bem. Vocês podem só desvirar a Kombi pra mim, por favor?
Você vai ter que ajudar a gente, porque agora acabou nossa força sobrenatural.
A minha também.
Ele aponta pra Kombi.
Você nunca teve.
Tá, eu vou fazer o possível pra desvirar a Kombi.
Tá. As meninas também ajudam?
Eu vou tentar fazer uma alavanca, porque agora não tem mais força, vamos tentar ir na inteligência.
Vocês ficam ali um tempinho e conseguem botar a Kombi no lugar. Ele começa a tentar trocar o pneu, mas ele viu que tem muita coisa no carro, tá furado por baixo.
A nossa viagem acaba aqui, pessoal. Isso vai levar tempo.
Você sabe qual a distância que a gente tá de Gugel?
Não faço ideia.
Tá, peraí.
Cadê o GPS, rapaz?
O Julinho levou junto com o retrovisor.
Ah, Julinho.
Mas a gente tem celular, essas coisas? Ou levaram também junto com o roubo dos pingentes?
O celular vocês têm. O celular tem.
Segunda pergunta, temos sinal?
É.
Tá sem sinal.
Eu imaginei.
Ah, mas é claro.
A gente tá no meio do nada.
Que maravilha. Olha, são duas opções aqui que eu tô vendo. Ou a gente vai atrás dos pingentes, ou a gente parte direto pra Gurgel e encara na coragem.
E sonda por lá como é que a gente consegue pegar nossas pingentes de volta.
Ah, eu não sei, gente. Macaco aqui no meio do... do cerrado. Nem sabia que tinha esse bicho por aqui.
Bugiu, provavelmente.
Nossa, aí a gente teria percebido a chegada, porque é muito barulhento. Eu tô achando que eu sou meio a favor da gente pelo menos tentar ir atrás desses macacos, porque a gente não tem chance nenhuma sem nossos pingentes.
Eu também acho que é o melhor caminho, porque apesar de eu saber que eu teria, digamos, um recurso sem armadura, mas eu não tô vendo nenhum animal que possa nos ajudar aqui.
Mas o que que tem em volta da gente? A gente tá numa estrada de terra, mas tem algum mínimo de natureza em volta ou a gente tá meio deserto?
Tem natureza em volta, sim.
Tá, então bora. A gente tenta usar os dotes de falar com animais do Pedro e vamos tentar.
É.
Não custa nada, né?
Pensa pelo lado positivo, é tudo plano aqui, não tem morro.
Não chove também.
Você vê que a cara de tristeza do Pedro fica um pouco mais leve quando ela falou que não tem morro.
Mas é um deserto, veja.
Então tá, partiu macaco.
Vocês começam a andar então em direção mais ou menos onde os macacos foram. É, depois de um tempo vocês avistam ao longe fumaça e chegando mais perto uma casinha simples do lado de uma pequena plantação e tal, e tá saindo fumaça dessa casa.
Tá. O que que eu consigo... Tipo, eu consigo subir numa árvore ou tentar chegar mais perto sem ser percebido pra, assim, ver pela janela, ver se tem alguém ali fora. Eu quero dar uma olhadinha.
Dois dados.
4 e 2.
Teu atributo é 3, tu conseguiu um acerto. Tu te aproxima, assim, mais devagar, com calma. Tu vê que dentro da casa, uma casa simples, tem um único cômodo separado parece ser o banheiro. O resto ali é uma salinha com uma cama, uma mesa, a própria cozinha tudo junto. E tem um senhor sentado na mesa. Ele tá com um telefone fixo, né? Com um telefone de disco. E ele tá lá falando no telefone.
Tá, eu volto calmamente. Ei, meninas, tem alguém lá dentro. É um senhor, ele... Parece que ele tá sozinho. O que vocês acham?
Você tá falando como se você quisesse, sei lá, atacar o cara. É só um senhor.
Ou você tá querendo entrar na casa?
É, realmente, é só um senhor de idade.
Eu acho que, sei lá... O que ele tava fazendo lá dentro? Comida? Eu já tô ficando com fome.
Não, ele tava perto de um telefone, mas...
Aí.
Bom, ele deve estar escrito alguma coisa, né? Tem uma fumaça ali.
Telefone não é má ideia. A gente pode tentar ligar pro Zeca, sei lá.
Olha só. Bora lá.
Então, vamos pedir ajuda, né?
Na pior das hipóteses, somos 3 contra 1.
Contra o idoso.
Não esquece que o Zeca também é um idoso.
Pois é.
É um idoso de 40 anos. Tem gente que sempre se ofende.
Não, eu falei o Zeca, não o Pedro, porque o Pedro me ofende dele falar que é um idoso de 40 anos.
Ah, o Pedro sempre fala, mas já brigaram com ele mais de um episódio. Vamos lá. Como é que vocês vão abordar esta situação?
Bater na porta mesmo.
É.
Oi, de casa.
O homem levanta, abre a porta.
Oi, gente. Poxa, tô muito feliz que vocês estão aqui. Por favor, entrem. Preciso muito da ajuda de vocês.
Ele já pega o telefone e começa a discar ali.
Opa, pera, calma.
Mas pra quem?
Calma, senhor. Que ajuda que você precisa?
Ele entrega o telefone pro Pedro.
Pede pra tocar saraquê.
Quê?
Eu boto o telefone no ouvido. Saraguê?
Alô, aqui é da Rádio Goiaba. O que você gostaria?
Eu olho pras duas.
Ele tá perguntando o que eu quero. Pede saraguê.
Saraguê?
Saraguê. Eu quero Saraguê.
Ah, tá, claro. Está notado o pedido, senhor.
E aí ele desliga. O cara pega o telefone e tá discando de novo. E entrega pra Cris.
Vamos lá.
O cara atende novamente.
Alô, você ligou para a Rádio Goiaba.
Sério isso? Eu tenho que pedir Saraguê de novo?
Por favor.
Alô? Alguém na linha?
Oi, oi.
Procura uma cadeira e senta.
Alô? Oi, Rádio Goiaba? É isso mesmo?
Isso mesmo, Rádio Goiaba.
Eu liguei pra pedir alguma coisa, música, é isso?
Isso, minha senhora, qual a música?
Saraguê faz algum sentido?
Ah, Saraguê, isso mesmo. O pessoal tá pedindo bastante essa música hoje. Obrigado pela preferência.
Ah, tá. Desligou. Valeu.
O cara pega o telefone de novo, já tá discando e entrega pra Nisa.
Eu pego o fone, boto o dedo no naquela parte que desliga e olho pro senhorzinho. Escuta.
É?
Eu não vou ter problema nenhum em pedir, não, mas primeiro me explica uma coisa. Até onde eu sei, estão proibindo a música por aqui. Como que tem uma rádio tocando música?
José se elegeu prometendo acabar com a música. Mas ele precisou fazer um acordo com a bancada sertaneja, então a música sertaneja está liberada. E os meus meninos estão começando a sair de cantor, mas as rádios não estão tocando. E eu tô tentando fazer tocar.
Ah, que bonito, rapaz. Quem são seus meninos?
Seu nome é Francisco, senhor?
Então,
seu nome é Francisco,
que era
senhor?
Francisco.
A dupla é Mirosmar e Welson.
Mirosmar e Welson. Rapaz, eu acho que com esses nomes é meio difícil de emplacar. Por que não escolhe os nomes artísticos assim, mais fáceis de lembrar? Tipo, sei lá, tinha aquela outra, Chitãozinho Chororó, ou sei lá.
Leandro e Leonardo.
Então.
Na verdade, eu deveria pegar uns outros passarinhos diferentes, né?
Pois é.
Antigamente a dupla original era Camargo e Camarguinho. Mas é um dos que acabou falecendo. E a chama ia mudar.
Poxa, que triste. Mas e aí? Mas como que eles estão indo? Eles estão bem? Onde que eles estão agora?
Eles estão no Capitar.
Ah, é?
É um dos poucos lugares que ainda tem dinheiro.
Será que a gente consegue ajudá-los com alguma coisa?
Sim, telefonando. Se vocês puderem telefonar, porque eles já conhecem minha voz.
E o senhor tem alguma música deles pra tocar aí?
Saraguê.
Saraguê.
Eu posso fazer uma ligação, senhor?
Pode, mas farta a menina pedir pra tocar a música na rádio, por favor.
Liga aí de novo, então.
Ele disca.
Bom dia, você ligou para a Rádio Goiaba. Qual música você gostaria de ouvir?
Ah, eu quero ouvir a música dos irmãos Camargo. É Saraguê.
Ah, claro, caramba.
Eu sou fã deles, vocês precisam tocar essa música, ela é muito boa.
Rola dois dados, Shelley, vamos lá. Dois acertos, que é convencer, não é uma ação física, então teu atributo é um mais, teu atributo é 4.
Olha, não sabíamos que os irmãos Camargo tinham tantos fãs assim. Nós achávamos que era sempre o mesmo homem ligando, tentando fazer outras vozes. Mas, já que uma dama com a sua voz ligou pedindo essa música, nós a tocaremos.
Toca, aê! Toca aí, que vocês não vão se arrepender. Maravilhosa essa música, valeu!
Eu tô muito emocionado. Vocês. O que vocês precisar, pode pedir que eu vou ajudar vocês.
Eu acho que a gente precisa de 3 coisas.
Certo.
Usar o seu telefone, logicamente, pra fazer ligação, porque aqui não tem sinal de celular. A segunda coisa é saber se o senhor viu um bando de macacos passando por aqui. E a terceira coisa é se tiver, assim, um lanchinho, um jantar, alguma coisa assim, que eu tô morrendo de fome.
Posso providenciar comida. Os macacos não passaram por aqui, não. Mas estão sempre festa lá no bosque da universidade, sul. Eles devem estar lá.
Ah.
E pode usar o telefone quando quiser.
Ah, você é um amor, seu Camargo.
Ah, e posso pedir uma coisa também? Posso ouvir Saraguê?
liga o rádio, acho que eles vão tocar.
Agora eu fiquei curiosa, quero ouvir essa música que a gente pediu tanto.
Com certeza, vou ligar o rádio.
Moça, almoço, você não faz ideia do quanto te amo. Te amo até em coreano. Saragê, saragê. Tentaram me falar que o que sinto não é amor. O que eu posso dizer? Saragê, saragê.
Gostar da música é boa, né?
Maravilhosa.
É, realmente qualidade. Muito boa, eles têm futuro.
Qualidade altíssima.
Ele tá bem emocionado, ele tá lá cozinhando pra vocês. Tá o telefone em cima da mesa.
Pra onde que fica a universidade? Sabe dizer a direção?
Seguindo a estrada aqui, é só subir uns 3 quilômetros que vocês estão lá.
3 quilômetros? Ah, meu Deus.
Na meia hora, Pedro, para de chorar.
É fácil, Pedro. Ah, a gente vai conversando.
O meu medo é da gente ir na estrada e alguém querer... Enfim, você sabe o que eles querem fazer com a gente.
Ah, não tem mais o que tirar da gente.
A gente tá fudido mesmo.
Só a vida.
Caraca!
Tô tranquilaço agora. Tô em... Nossa, tô tranquilo. Tá bom. Ok, eu imagino que... Senhor, qual que é o seu nome mesmo? Francisco, né?
Francisco. Chico.
Seu Chico, muito obrigado pela comida, muito obrigado pela hospitalidade. Parabéns, seus filhos, eles cantam muito bem. Mas sabe como é que é? A gente tem que, enfim, né? Sempre nas canelas, a gente precisa ir.
A gente leva comida, tem uma mochilinha aqui, a gente leva, muito obrigada.
Leva pequi.
Exato.
Vocês chegaram a fazer a ligação ou não?
Ah, pois é.
Então, é uma boa pergunta.
Ligamos pro Zeca?
Isso, né? Não é bom?
Acho que... Só pra falar, né? Olha, deu ruim.
Deu ruim, como faz pra gente encontrar os pingentes? Tem como mandar outro pingente por Sedex?
Quanto é o frete?
Se por acaso a gente não conseguir, você pudesse passar aqui em Gurgel pra dar uma ajudinha, ia ser legal.
Tá, quem vai fazer a ligação?
Ah, o Pedro.
Ah, meu Deus. Por livre espontânea pressão, exato. Eu tô discando o número.
É, tá tudo bem, não é videochamada, não tem problema dele abrir o olho.
Acabou. Alô?
Alô? Quem gostaria?
Senhor Zeca, é o Pedro, senhor Zeca.
Não tem ninguém com esse nome aqui, não.
Como assim, não? Esse é o número do senhor Zeca.
Você ligou errado, colega. Não tem nenhum Zeca aqui.
Quem que tá falando?
Quem? Quer falar com quem?
Eu sou o Pedro.
Então, Pedro, tu ligou errado, cara. Você quer falar com quem?
Com o Zeca.
Eu já não falei que não tem Zeca aqui?
Eu paro de falar no telefone.
Caramba.
Tem certeza que esse é o número do Zeca? Não tinha mudado.
Não, o número do Zeca não. Tá certo, mas estavam prendendo os músicos e o Zeca...
Foi levado, né? Que jeito difícil de descobrir isso.
Desliga, Pedro.
Até mais. Eu ligo o telefone.
Merda.
Ih, caramba.
Merda, merda.
A gente pode ligar mais? Pra quem que a gente pode ligar?
A gente não tem direito a uma única ligação.
Não tem mais ligação. Só uma única ligação, ou por pessoa.
Ah, eu não sei, gente. Fada ou...
O Fada pode ser. O Sapo, você ainda tem contato com ele?
Pessoal de São Paulo? O Pena? Qual o alcance dos passarinhos do Pena? Agora a gente é super amigo de todo mundo.
Exato.
Tá?
Você ainda tem contato com o Sapo?
É,
o DJ
não
Sapo?
Não custa nada, né?
O Sapo não tem no que ajudar, gente. Ele é só um DJ.
Tá.
Bom, não custa tentar. A gente tem um telefone salvo do Pena no telefone. E eu disco.
Este número de telefone não existe.
Aff, mano.
Ih, gente.
Como chamava?
Eu acho que a gente tá sozinho nessa.
Como chamava o cara que tava atrás da Saori?
Quem?
Que a gente foi atrás. O cara que deu sapato pra ela, ficou com o sapato dela, não lembro o nome dele.
O Galo?
Galo? Galo, Galo, Galo. Será que a gente consegue alguma coisa com ele?
Eu tô ali, eu aperto o botão.
Eu tô pensando, se o Galo não atender...
É, mas o Galo, né, tipo... Jogo do Bicho, Laguna de Abril.
E aí, Guax, o Galo atende?
Não atende. Chama, chama, ninguém atende.
É o seguinte, galera, todos esses têm armadura. E se a gente ligar pra Saori?
Pois é.
Última tentativa, e se não der, a gente vai embora.
Beleza.
Eu pego o telefone e ligo pra Saori.
Passa um tempinho e...
Alô? Quem fala?
Oi, Saori, é a Onísia, tudo bem?
Ai, não tá nada bem. Eles estão atrás da nossa galera. Levaram o galo, levaram todo mundo aqui do morro.
Até o Zeca conseguiram levar.
Ele derrubou muita gente, mas levaram.
Você sabe pra onde que levaram? Estão estão sendo presos ou pior? O que que tá acontecendo?
A gente tá tentando descobrir, mas não sabemos ainda. Até onde a gente sabe, estão prendendo todo mundo. Ninguém morreu. Ainda.
Ai, que porcaria. Mais uma vez a gente vai correr contra o tempo. É o seguinte, amiga, a gente teve uma parada inesperada aqui e levaram os nossos pingentes e a gente tá tentando recuperar. Mas a gente vai te dando notícia quando puder. Você fica segura aí, tá? Cuida do morro.
Não, pode deixar. Do morro, eu tô cuidando aqui. O pessoal tá se organizando, qualquer coisa eu mando mensagem pra vocês.
Beleza, a gente tá num lugar sem sinal, mas acho que daqui a pouco a gente volta pra civilização.
É.
Beijo, gata. Ah, outra coisa. Liga o rádio e escuta Saraguê. É muito bom.
Boa!
Ah, eu já ouvi. Já ouvi, gostei sim.
Ah, eu sabia que você ia gostar.
Fala pro pessoal pedir mais, vai que...
Então tá, a gente desliga e... Eu conto pros outros dois o que tá acontecendo. Todos os nossos amigos de armadura foram presos ou... Sei lá. A gente precisa resolver isso quanto antes.
Você disse a morte, né? Pois é. Muito bem.
Eu não disse morte em nenhum momento.
Eu ajeito a mochilinha. Cumprimento...
Comida, piqui.
Senhor Chico. Água, que é importante.
Sim, por favor.
Um abraço no seu Chico e... Vamos embora.
Vocês retomam a estrada. São 3 quilômetros de caminhada mesmo. O Pedro cansa, mesmo estando melhor preparado. Ele não está tão bem preparado. Para as meninas é mais tranquilo. Mas durante todo o percurso vocês veem algumas pequenas fazendas, algumas vacas magras, mas nada que chame muita atenção de vocês, até chegar a uma área com mais casas, uma grande universidade. Essa universidade está... Esse horário ela já está fechada. Mas vocês escutam música vindo de um bosque ao lado dessa universidade.
Antes da gente ir para lá, eu vejo se o celular está com sinal.
Voltou?
Perto da universidade, sim.
Oh.
Beleza, eu mando uma mensagem para o sapo, então, explicando que a gente teve contratempo e tal, falando que talvez se ele não estiver sabendo que está todo mundo sendo preso e pedindo para ele tomar cuidado também, para ele se cuidar. E um emoji de beijinho.
Beleza.
Oi.
O Pedro reconhece a música. A música que está tocando no bosque não é da região, é da terra do Pedro. E ela, em teoria, ela é ilegal, né? Mas ninguém parece estar impedindo eles.
Bom. Estranho.
O quê?
Não parece ter muita gente?
Não, assim. É, lá, do lado de fora não tem ninguém assim. Vocês só vê o bosque por enquanto. Uhum. Ninguém andando lá perto do bosque agora.
Tô indo em direção à música.
Quando o Pedro começa a andar em direção à música, eu pego na gola da camisa dele e dou um puxãozinho pra trás. Pedro, a última vez que você começou a andar em direção à música, você tava hipnotizado. O que tá rolando?
Olha, essa música é da minha terra. E, bom, ela não é permitida, na verdade. Talvez sejam aliados.
Aliados que roubaram nosso pingente.
É. E estão se protegendo. É.
Inimigo do meu inimigo é meu amigo, afinal de contas.
Vamos na maciota, sem chamar atenção. Se bem que com essa música tão alta, nem vão ouvir a gente chegando.
Perfeito.
Bora tentar.
Eu vou orelhudo.
Vocês vão indo em direção ao bosque. Ele tem um caminhozinho pra entrar no bosque em si. Chegando perto, vocês notam um macaco caído do lado de fora, abraçado com uma garrafa de cachaça. Tá dormindo. Lá de dentro a música é mais alta ainda.
Eu tô Elvis.
Eu dou uma espiada ali. Tem uma frestinha que eu possa ver antes de entrar.
Tem árvores, tudo que lá dentro tem muito macaco dançando e pulando.
Tá. Eu consigo ver algum sinal de algum brilho metálico que seja os pingentes? Tô procurando isso.
Não.
Talvez um macaco-chefe, nada.
Não, assim, nada de encurtar, né?
Uma baderna geral.
É uma baderna geral lá. Até porque os macacos, eles podem dançar em 3D, né? Eles não dançam só no nível do solo, eles estão dançando nas árvores e tal, uma loucura.
Ah, olha só.
É, cada macaco no seu galho, bem.
É, essa música tocando.
Essa música tá vindo de onde? Eu consigo ver?
No,
alguém tocando? É um
no som? Centro do bosque, no alto de uma árvore, tem uma caixa de som pendurada, um aparelho de som.
O que, que vocês acham? A gente entra na festa, curte o som.
Mas peraí, né? Esses macacos passaram pela gente, roubaram o nosso pingente. Eu tô um pouco receosa de entrar nessa galera aí, a gente tá em três.
Pedro, você fala com animais, certo?
É isso que eu tô pensando.
É, mas o que, que você acha da gente pegar um bêbado mais assim pros cantos, a gente não entrar assim no meio de todos eles?
Eu aponto porque tá desmaiado.
Aí é demais.
Você já fez a passagem.
Vou pegar um que esteja capaz de conversar.
Tá bom, eu quero me concentrar, ver se eu consigo aproximar um desgarrado ou não.
Vai entrar no bosque.
A gente meio que já tá dentro do bosque, só que fora da parte
da festa. Ali fora só tem um macaco dormindo. Você tem que tecnicamente entrar mesmo que no comecinho da festa.
Vamos esperar. Vamos ali no que tá dormindo? Tem água, não tem?
Vamos tentar. A Cris sempre tem água.
Sim.
Eu tento reanimar o coitado, assim.
Ah, dois dados. Eu atributo mais.
3 e 5.
3 é um acerto crítico, porque é o teu atributo. 5 é um acerto comum, tá excelente. Ele acorda assim.
Ai, que dor de cabeça.
E aí, meu compadre, tudo bom?
Oi. Vocês não têm bebida aí, não?
Tenho, mas... Então...
Um pacote de traquinas, talvez.
Então, tô vendo que tá rolando uma festa aqui. Mas não é proibido tocar música?
A universidade nunca baixou a cabeça pra nenhum governo.
Tá explicado. Eu viro pras duas assim, uma pergunta.
Você sabe que a gente não tá entendendo nada do que vocês estão falando, né? Só um monte de grunhido.
Você precisa traduzir pra gente.
Não, eu estou perguntando alguma pergunta. Tô perguntando pra vocês.
Mas elas não sabem o que tu falou inicialmente, entende?
Se vocês brigaram, se vocês estão de boa.
Não, eu falo pra elas, olha, ele só tá loucaço e quer mais bebida. Eles não respeitam ninguém. Então, provavelmente, eles só querem curtir. Eu explico pra elas que ele só tá afim de ficar loucão.
Perguntar pra ele se ele sabe por que estão roubando os pingentes de geral. Será que a gente fala isso?
Manda essa. Já manda essa na lata, ele não vai escapar de mim mesmo.
Fala pra ele.
Então, meu caro, seguinte, por que vocês estão roubando pingente das pessoas?
Nosso chefe, ele quer reunir muito poder pra negociar com o José pra liberar o Jota Quest.
O Jota Quest.
Seu chefe aqui?
A gente não tá entendendo, porque se tivesse...
Seu chefe tá aqui.
O chefe tá lá vendo.
Se eu entrar lá, vai ter problema?
Não. Se tu tiver a sabedoria de um macaco, não.
É porque, né, planeta dos macacos.
Provavelmente vai dar ruim, então. Aí eu viro pra elas, olha... Explica a situação. Estão querendo liberar o Jota Quest, por isso que estão reunindo poder com os pingentes.
Como é que você falou? Inimigo do meu amigo.
Inimigo é meu amigo,
cara,
pois é.
Então, é difícil,
a gente pode até entrar, porém, segundo ele, eu preciso ter um espírito de um macaco.
A sabedoria de um macaco?
Sabedoria de um macaco. Eu viro pra elas.
Como?
Sabedoria de um macaco.
Não sei. Como todos os outros desafios, eu não sei.
Olha, eu não quero nem saber. Se o cara quer negociar com o José Trabalhador pra liberar a música, eu sou super a favor. A gente pode trabalhar junto.
Eu viro pro macaco.
Vai liberar só o Jota Quest, aí você vai lá.
Vamos ignorar essa parte. A gente só assim. Sabe? A gente.
Ô, meu amigo, qual o seu nome?
Eu tinha tudo num caderno.
Me chamam Elevens.
Elevens. Caraca, prazer, Elevens. Eu sou o Pedro, essa é a Lízia, essa é a Cris. Então, você pode levar até o seu chefe? É, realmente a gente precisa trocar uma ideia com ele.
É, só entrar ali.
Ele aponta.
Ô, pessoal, ele disse pra gente só ir seguir no meio e a gente vai encontrar o chefe dele. Ele não quer ir junto com a gente, não.
Aí, tá, Lelê. É. Deixa uma garrafinha de água pra ele balancear a ressaca aí e depois ele volta a beber.
Entrega a garrafinha pra ele.
Mas avisa, senão você vai tomar garrafada na cabeça.
Ô, Elevens, vê se maneira, viu, cara? Entrega a garrafinha pra ele.
Ele bebe achando que é álcool e depois faz uma careta, mas fica abraçado com a garrafinha.
Vai te fazer bem.
Eu traduzo pra ele.
Então tá tocando o Jota Quest aí.
Tá.
Então tá, então a gente okay. Já chega dançando, né? Uhul, macacada reunida.
Exato. Zoando na pista.
Vocês entram na festa. A música faz o Pedro lembrar da terra dele, porque não é da região, né? Ele ficou ouvindo a música, lembrando da quando ele era mais jovem, das festas que ele foi, antes dele ir para a Laguna de Abril. A Nízia fica impressionada com a dança dos macacos, porque eles dançam não só no chão, mas nas árvores, então os passos são super elaborados. Ela fica vendo os macacos pular de um lado para o outro e tal.
Deslumbrada.
Deslumbrada. A Cris está cantando junto à letra. Duas horas depois, vocês saem da festa muito felizes e daí se lembram que tinham que ter feito alguma coisa.
Você tá de brincadeira.
Ah, meu Deus.
Não, pera.
Ok, estou confuso.
Vocês lembram do funk?
É, pois é.
O macaco já tá sentado ali, bebendo a aguinha dele.
Uma festa.
Eita, cacete.
O que aconteceu aqui? Eu entrei lá, eu fui falar com o seu chefe, mas eu saí de novo.
Isso, faz um tempo. E o Beto sou eu.
Ô, Elevens, desembucha. O que tá acontecendo?
Você precisa ter a sabedoria de um macaco pra poder andar na festa.
Eu viro pra ela. Gente, ele disse que eu preciso ter a sabedoria do macaco pra andar na festa.
Tinha algum macaco no chão?
Eu aponto pro Eleven.
Não.
Só ele.
Na festa.
Não.
Ai, meu Deus, eu não subo em árvore desde que eu era criança.
Eu nunca subi numa árvore.
Então okay. Tá, eu vou tentar voltar pra festa pelos galhos das árvores.
Eu acompanho a Anísia.
Eu vou na Anísia, né? Vou... Porque eu nunca subi numa árvore na vida, e já que ela sabe, vai ter que me levar.
Vai com calma, Cris. Mão, depois o pé. Planeje o próximo passo.
É um teste físico. Rolem seus dados.
Ai.
Vamos lá. Anísia.
Nossa.
5 e 2.
2 é um acerto. Tu tá ali meio... Não consegui subir tanto quanto queria. Tá meio tortinha, mas tá indo. Cris.
5 e 3.
5 é o teu atributo. Tu que nunca tinha subido uma árvore, tu tá praticamente um macaco lá no meio da festa.
É uma gata, né?
É.
Vamos pensar.
É uma gata sem armadura, mas ainda é uma gata. Pedro.
Ai, ai. 4 e 6.
O Pedro, na primeira tentativa de subir a árvore, ele cai de costas já.
Ai.
Mas vocês três acabam entrando na festa. O Pedro tá lá no chão, a música tá tocando, ele tá ouvindo a música. Ele lembra de uma namoradinha que ele teve, começa a ficar triste.
Já pega a primeira garrafa
pra encontrar. A Anísia tá lá na árvore, ela vê os macacos dançando na árvore, ela começa a tentar imitar os passinhos na árvore que os macacos estão fazendo. Ela não consegue parar de olhar pra eles. A Cris fica cantando. Ela fica cantando o tempo todo, feliz, sentadinha no galho de árvore. 2 horas depois, vocês saem da festa satisfeitos e dá aquele estalo quando vocês veem o Twelves e pensam: putz, eu tinha que aproveitar, tinha que ter feito alguma coisa.
Mas de novo, é a menina do Márcio.
Eu entendi. Olha só. Você cantou, você dançou. E eu lembrei. Quem cantou? Fecha a boca. Quem. quem, sei lá, dançou, fecha o olho e o outro tapa o ouvido. Sabedoria dos macacos.
Mas e aí?
Pedro, eu acho que você bateu muito forte a cabeça quando você caiu da árvore.
Provavelmente.
Mas beleza, vamos tentar, né? Eu não tenho uma ideia melhor.
Tá, o que, que cada um vai fazer?
E aí a gente faz o movimento dos macaquinhos muito famosos. É. Eu tapo os meus olhos.
Eu tapo os meus ouvidos.
E eu tapo a boca.
Vocês entram na festa. Ela já não tá tão impressionante quanto antes pra vocês. Vocês conseguem notar lá, no, quer dizer, menos a Anísia que tá de olho fechado. Vocês conseguem ver no centro da festa, sentado no chão, com alguns macacos dançando em volta, tem um humano muito alto usando o pingente do macaco.
Eu falo meio alto, assim, pra ser ouvida acima da música. Pedro, você é um gênio.
Eu... Oi! Ei!
E eu fico correndo, que nem o pica-pau, né? Que nem o urso do pica-pau. Com a mão na boca, porque eu não posso fazer nada.
É, vão me guiando aí, porque eu não sei.
Tá bom. Eu passo a perna em um deles, vou puxando pra cá, a perna no outro, vou puxando. Vou levando os dois pra frente, porque eu não posso falar com eles.
E os três estão com as mãos ocupadas.
Exato, né? Por isso, eu vou com o pé, empurro.
Engancho o meu braço no braço da Cris e a Cris vai dando uns empurrãozinhos no pesado.
Exato.
Vai fazendo movimentos com a cabeça, assim, sabe? É pra lá.
Ó, por um segundo eu tiro a mão da boca, engancho meu braço nos dois braços dele, põe a mão de volta na boca e a gente anda.
Foi o puzzle mais rápido que vocês resolveram.
Oh, yes.
Graças ao Pedro, eu jamais lembraria disso.
Nunca.
Meu Deus.
Você chega até a parte central da festa, o homem levanta, ele faz sinal pra música parar. Ele ficou olhando pra vocês. Vocês podem voltar ao normal agora.
Pode?
Ah, obrigada. Oi! Ué, eu tava esperando ver... o macaco não fala, então não sei o que eu tava esperando. Oi, tudo bem? Eu sou a Anísia, essa aqui é a Cris e esse é o Pedro.
Olá, tudo bom?
Tudo bem, gente. O que vocês querem na minha área?
É, a gente ficou nossa, sabendo gente, que...
de volta.
Calma, Cris, calma. A gente ficou sabendo que você quer negociar com o José Trabalhador?
Sim, eu quero que liberem o Jota Quest. Eu vim de Minas pra cá pra fazer o curso de filosofia, mas acabei pegando amor pela cidade, sabe? Encontrei meu pessoal aqui. Graças ao pingente do macaco, eu consigo entender essa galera. E a gente organizou o fã-clube oficial do Jota Quest, olha isso!
Pô, eu acho legal, eu sou super a favor de voltar a liberar as músicas, né? Porque, assim, sertanejo é legal, mas só isso enjoa, você não acha?
Sim, acho. E por isso que eu tô reunindo poder. Só hoje foram 5 pingentes. Imagino que é por isso que vocês estão aqui, né?
Pois é.
É, então, a gente veio buscar eles de volta porque a gente também tá indo pra Gurgel negociar com o José. Não sei, cara. Mas é o seguinte, a gente conhece o José. Então eu acho que se você devolvesse os pingentes pra gente, a gente podia trabalhar junto, que tal?
É.
Vocês são amigos dele?
Éramos amigos antes dele trair a gente.
É, pois é. Mas enfim, a gente é conhecido dele.
Acho que dá pra resolver isso de maneira fácil, extremamente fácil, pra você.
E faz sinal pros macacos abrirem bastante espaço ali no lugar. 3 macacos saem do meio do pessoal. Um deles tá com uma armadura de coelho, um com armadura de burro e um com armadura de gato.
É claro.
Se vocês forem melhores que os meus rapazes, vocês podem levar a armadura.
Eu espero que você esteja falando de dança e não de batalha.
Exato.
É, eu tô falando de batalha.
Ah, vocês não conseguem derrotar a gente na dança com esses movimentos maravilhosos que vocês fizeram aí nos galhos.
Suando frio aqui.
2 dados, Anísia, vamos lá.
Confiando na Anísia.
Eu dou um passo pra trás, veja.
4 e 3.
Teu atributo é 4, é um acerto crítico. Ele olha pra vocês.
Vamos de dupla em dupla. E você escolhe se quer lutar ou dançar.
Quem é o primeiro de vocês?
Eu já dei um passo à frente, quero dançar.
Tá. O pessoal se afasta.
Qual era a sua armadura?
Coelho.
O macaco vestido de coelho. Ele tá bem incomodado, porque é um macaco macho. Com a orelhinha e o pompom. Ele vai ali pro meio. A Cris e o Pedro se afastam, né?
É.
Sim.
Quero ver você balançar esse rabinho de pompom aí.
São dois dados. Dançar é uma ação física, né? É o teu atributo ou menos. Vamos lá. Começa a tocar a música. Anísia, dois dados.
Ai, ai. Vamos lá, que agora é importante. 4 e 1.
Uhul! Um acerto crítico, um acerto normal. O acerto crítico conta como 2 acertos. Então, dança lá a trilha, o Michael Jackson, dança perfeito. O macaco vestido de coelhinho, ele vai pra tua frente e faz os passinhos dele. Ele tirou 6 e 4, ele tirou um acerto crítico e uma falha. Ele dança muito bem também, mas quando a música para, o universitário, que é líder do lugar, ele levanta.
Então, pessoal, quem gostou mais da dança da desafiante, por favor, bata palma.
Os aplausos são muito, muito altos, todo mundo praticamente bateu palma. Ele nem chega a perguntar do outro. E o macaco arranca o pingente e te entrega.
Eu pego o pingente e faço uma mesura pra ele. Você dançou muito bem. E põe o meu pingente de volta, Roger.
Ele fala qualquer coisa pra ti, tu não entende. Entendo. O Pedro sabe que ele disse, eu nem queria isso aí mesmo.
Eu calado.
Quem é o próximo?
Posso ser eu.
A Cris então vai pro centro. Chega um outro macaco vestido de gata. Ele te encara.
Fala que é macho também.
Macho também, macho também. O Gabriel, que é o universitário ali, ele fala...
Vai ser dança ou combate?
Dança.
Arrasa, Cris!
Yes. E vai tocar I Will Survive.
Perfeito. Fala 2 dados.
Fantástico.
6 e 2.
Um acerto comum.
Droga.
5 e 1. Ele conseguiu um acerto só. E uma falha. Foi o mesmo que você. Vocês dois dançam mais ou menos. E o pessoal fica meio dividido. Segunda rodada. Rola 2 dados.
Vai, Cris!
Ei, Cris.
É 1 e 4. 1 e 4.
Balança essa raba!
2 acertos comuns. O macaco vestido de gato tira 5 e 6. Ele pisa no rabo da armadura e cai.
Yes!
Vai ser fácil ter 2 rabos.
Ah, ele arranca, ele tem 2 rabos, inclusive.
Não, é que eu olhei pra ele e falei: Now go! Walk out the door!
Aí, tipo, enfim, vai embora. Vai embora, me dá meu pingente, vai embora.
O macaco não te entendeu. Exato, né? E você não entendeu o macaco. Tudo bem. Agora o Pedro, que se continuar com a mesma sorte do episódio anterior, ele vai continuar essa aventura sem armadura.
É isso aí que vai acontecer. Eu viro pro
Entrou
macaco.
Entrou um macaco vestido de burrinho.
Eu viro pro macaco. Cara, tem certeza que você quer lutar? Não quer resolver isso de outra maneira, não. Mas uma conversa.
Ele fala pra ti.
Ah, pode ser lutar, dançar. Eu gostei da armadura.
Ai, meu Deus. Vamos dançar, vou seguir a tradição das minhas amigas. A breve história de Pedro de Madrid. Chamei a atenção, não foi à toa, não. Sei que nila a utopia, mas a guerra. 1 e 6.
Um acerto simples. 4 e 4, 2 acertos. É, o pessoal fica do lado do macaco.
É a vida, é isso aí.
Pedro, você tinha que ter brigado.
Com o atributo 5. Eu tô ali dançando. Eu começo a concentrar. Eu falo, eu posso não ter armadura, mas Eu ainda tenho uma missão a cumprir. Eu não vou desistir.
Rola um dado.
Um dado. Ai, meu Deus. Três!
É o teu atributo, né?
I will survive.
Nossa, o meu cosmo elevou aqui, velho.
O Gabriel levanta, veste a armadura dele de macaco. Ele tira o pingente do macaco vestido de burrinho.
Nossa!
Pode escolher outro. Tem o avestruz e o do elefante ali.
Ele entrega o pingente pro Pedro.
Você parece precisar mais disso aqui.
Obrigado. Eu dou um abraço dele. Obrigado, Gabriel. É tudo que eu tenho, cara.
Yes.
Vocês vão mesmo pra Gurgel?
É, essa é a ideia. A gente precisa tirar esse cara do poder. Eu não sei o que aconteceu. Subiu a cabeça dele. Ele... Bom, não sei se você sabe da história dele. Ele era um Zé Droguinha e... Pô, a gente tirou ele do fundo do poço e ele faz isso com a gente agora, sabe?
Sim. Ele usou essa história pra ganhar votos. Ele enganou todo mundo.
Ele tá precisando tomar uma surra.
Tem essa surra nele por mim, então.
Ué, você não vai também? Você não tava querendo ir negociar com ele e tal?
Eu pensei em negociar com ele. Eu realmente ia conversar. Mas acho que vocês têm mais chance de resolver isso.
Bom, quanto mais pessoas, melhor. Faz o seguinte, me dá seu número aí. E se a gente tiver alguma coisa, a gente manda mensagem e tal. A gente tem um grupo chamado Armaduras. Né, Cris? Tem um grupo no WhatsApp, a gente tá sempre se falando e tal, a galera que tem armadura, e é bem legal.
Perfeito!
Ele passa o telefone dele e fala pra vocês.
Seguindo daqui mais alguns quilômetros, vocês chegam na cidade Satélites. Da cidade Satélites, vocês já conseguem acessar Gurgel.
Beleza, cara. Valeu mesmo. Você não conhece alguém que tem um carro aí parado pra emprestar pra gente, não? Porque parece que é longe, né?
A gente tem bicicleta.
Tá, beleza. Tudo plano aqui. Acho que a gente se vira com bicicleta.
Ele avisa pros macacos lá liberar os cadeados de bicicleta pra vocês.
Eu me despeço, cumprimento os macacos todos. Falou, galera, valeu pelo som. Obrigado. Boa festa pra vocês. A gente volta aqui com o Jota Quest, eu prometo.
Em busca da janela espacial, é preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos.
Vocês saem, tá o 12 lá.
Elevens.
12 não, como é que é o nome dele?
Elevens.
E aí, conseguiu o que vocês precisavam?
Todo reluzente com a armadura de burrinho. Cara, conseguimos.
Então, boa sorte.
Lá de dentro, Tati, eu trouxe mais uma garrafa de bebida pra ele. Ô, Elevens. Obrigado.
Aí sim.
Ele agradece e dá um golão.
Toma um de cada, viu, pra você aguentar a noite toda.
Ô, mistura com essa água. Vai revisando aqui.
Vai com moderação, meu cara.
Gente, vambora que a gente já perdeu umas 5 horas aqui, pelo menos. E agora eu vou ficar com essa música grudada.
Vocês vão pedalando, né, por bastante tempo ali. Já a madrugada já estava indo embora, o sol nasce. Vocês sentem muito a garganta, o nariz seco. Rola um dado todo mundo, teste de resistência.
A gente tem as aguinhas da mochila, hein?
Uhum.
A gente está chegando realmente lá.
Anísia?
2.
Tranquilo. É a Cris?
4.
Teu atributo é 5, né? Perfeito. Pedro?
5.
Pedro, tá saindo muito sangue do teu nariz, assim. A boca tá seca, tu tá bem incomodado com o lugar ali, então tu vai rolar um dado a menos.
Água.
Tenho água, toma.
Obrigado.
Caraca, Pedro, seu nariz, peraí. Cris, empresta aquele papel higiênico lá.
Tem papel, tem soro fisiológico, tem tudo aqui.
Faço 2 tufinhos de papel higiênico e enfio nas narinas do Pedro.
Ai, que horror.
Rola 2 dados.
Eu?
É.
Que horror,
socorro.
5 e 3.
um acerto, né, acima do teu atributo, uhum, por um primeiro socorro. Pedro, tu voltou a rolar o teu dado, mas tu tá ridículo.
Não faz sentido.
Anísio, obrigado. Ai, meu Deus, meu Deus do céu.
Não acaba com a garrafinha d'água não, Pedro. Golinhos pequenos.
É.
Agora tem que ficar fanho, né?
Vocês seguem, o lugar tá cada vez mais desértico, cada vez menos árvores. As poucas árvores que tem são retorcidas e tal. Desertão. Vocês olham pro infinito, assim, pro horizonte, e nada de civilização.
Ai, eu tô muito tentada a falar que eu olho pra cima.
Mãe, já chegou.
Mãe.
Mãe. Falta muito. A gente não chegou a perguntar quanto tempo de distância nem nada, né? Ele só deu a direção.
Não. Uhum.
Celular tá funcionando?
O celular tá funcionando, sim.
Tá, bota um
GPS.
Aqui.
Bota o
Waze.
GPS, perfeito. Vocês estão muito perto de onde deveria haver a cidade satélite, mas ela não está ali.
Eita.
Todo mundo rola um dado, vamos lá.
Okay. Eita!
O Guaxaverso, gente. Tadadê! Eita!
Anísia.
3.
Teu atributo é 4, tu falhou. Cris.
5.
Teu atributo, acerto crítico. Pedro.
3.
Falhou também. Ah, não, teu atributo
não,
é 3, né?
Dele.
É 3.
Ah, 2 acertos críticos, então. Vocês notam uma sombra se aproximando pelo lado de vocês? E daí vocês dois olham pra cima. Tem... Como é que eu vou explicar? É como se fosse um planetinha. Cheio de casinha, cheio de coisas acontecendo. E ele tá passando, assim, lentamente.
Entendi. Parabéns. Cidade satélite.
Mano.
Sensacional.
Não é assim que são as cidades satélites? Aqueles mundos do perfeito. Super Mario.
Anísio, olha aqui, pra cima. Meu, esse lugar é muito esquisito.
Vocês não conseguem ver o que ele tá orbitando, mas ele tá numa... Ele tá num caminho meio circular no ar, e logo ele vai passar por vocês e não sabe quanto tempo ele vai demorar pra passar de novo.
É, faz muito sentido. É, e a que distância tá da gente o satélite?
De altura?
É.
Ele vai passar daqui a pouco, ele tá uns 40 metros de altura.
Ah, é possível ir até lá.
A Anísia, ela...
Isso, a Anísia, ela tem um polo infinito.
Uhum.
Sim. É um planetinha, tipo, miniatura, ou é um planetinha de pessoas de tamanho normal?
Pessoas de tamanho normal, com casas de tamanho normal.
Nossa.
O planeta do Senhor Caiô.
E aí, gente, vocês querem...
Bom, a gente...
Fazer uma viagem pra outro planeta?
Eu acho que é o que nos resta.
Abraço a Cris.
Ah, obrigada.
Pulinho. Deixa a Cris no planetinha.
Assim que tu chega no planetinha, tu pousa no planetinha abraçado com a Cris, tu nota que tá tocando uma musiquinha, parece que tem bastante barraquinhas vendendo comida em volta, tem um pessoal segurando câmeras, tem bastante gente da imprensa, e vocês pararam no meio deste lugar.
Opa, acho que eu calculei mal o pulo. Mas pelo menos a gente vai poder reabastecer a comida.
Tá todo mundo em silêncio olhando pra vocês, assim. Aí eles olham pra um lado, olham pro outro.
A Anísia não vai embora não, hein? Não me larga sozinha aqui.
Oi, pessoas da cidade satélite, tudo bem?
Uma voz mais grossa fala:
saiam do meu caminho.
Vocês olham, tem um homem segurando uma arma, apontando pra vocês.
Quero terminar o que comecei.
Calma aí, rapaz.
É, pois é.
Oi?
Quero terminar o que eu comecei. Saiam da minha frente.
Caramba!
Eu não entendi.
Eu não vi isso. Eu tô lá embaixo. Eu vi isso. É uma pergunta importante.
O Pedro tá lá embaixo e ele vê uma bola de feno passando assim na frente dele.
Droga.
Gente, o que eu perdi? Me explica.
Olha só, o cara tá apontando a arma pra ti pedindo pra tu sair da frente. Tu vai sair da frente, vai olhar o que tem atrás de ti.
Eu vou virar sem sair da frente dele. Eu vou virar pra ver o que tá rolando. É. Agora eu já entendi.
Tem um homem caído sangrando. Um homem de pele escura.
Eita, a gente demorou tanto que chegou no final da música.
Exato. Acabou.
A gente realmente demorou naquela festa.
E João Santo Cristo morreu.
Não, peraí. Eu olho em volta pra encontrar Maria Lúcia.
Maria Lúcia, exatamente o que eu ia falar agora. Cadê Maria Lúcia? Já foi?
Rola dois dados.
Ai. Não achei. Um e dois.
Falhou. Cris quer olhar em volta pra ver se tem alguma ideia também?
Sim, ela deve estar, teoricamente, atrás de Jeremias.
Distrai o cara, Cris, distrai o cara. Só por uns segundinhos que já acontece.
Ela deve estar atrás de Jeremias. Qual a 22? É, 4 e 5.
4 e 5. 5 é um acerto crítico, né? Tu nota que tem uma menina mais baixa, tá tentando passar por aquela multidão toda. Ela segura alguma coisa na mão e ela tá tentando passar a todo custo e fazendo sinal pra vocês não saírem. Ela tá bem apavorada.
Eu viro de novo pro Jeremias. Opa, que é isso, rapaz? Não precisa de violência, não. O cara já tá ali sangrando. O que tá acontecendo aqui? E eu não saio da frente. Eu tô com as mãos levantadas, tipo... Galera do Deixa Disso.
Ele atira contra você.
Eita porra.
O tiro pega de raspão no teu ombro.
Ai.
Mas não.
Saiam da minha frente ou o próximo vai ser no meio dos olhos.
E aí, muda essa música ou não?
Tô lá embaixo mexendo no WhatsApp.
Postando no Twitter.
Gente, vocês iam me buscar? Chamando o Uber, né?
Cris, ação. Tu é rápida como uma gata.
É.
A Anísia tá ali tomando tiro no momento.
Pois é, eu acho que eu vou usar o meu golpe expandido e vou fazer um campo bola de pelo, mas vai ser um campo que vai proteger a Anísia também.
Quer criar uma barreira de bola de pelo pra vocês.
Isso. Um campo elétrico feito com as bolas de pelo.
Ok, é defensivo, teu atributo ou mais, dois dados.
3 e 4.
Tá. Vocês dois tomam um choque. Parece que o golpe ainda não tá bem aperfeiçoado. Ação, Anísia.
Ai, caramba. Cris, eu distraio ele e você entrega a porcaria da arma pro João. E eu vou insistir ainda ficar na frente, Cris. Depois você me dá uma consertada aqui.
Não,
calma,
não,
rapaz. O que é isso? Você tá atirando em mim? Eu não tenho nada a ver com isso. O que você tá fazendo aí, meu irmão? E eu vou peitar o Jeremias.
Dois dados, teu atributo mais.
Ai. Não, 1 e 3.
Ele vai atirar em ti.
A gente vai morrer.
Eu sei.
Esse tiro, ele acerta a tua coxa, atravessa, tu cai no joelho.
Ah.
Tá perdendo bastante sangue, o negócio tá complicado ali.
Vai, Cris.
Ação, Cris.
É. Eu vou tentar novamente. Eu posso fazer...
Pega a arma e entrega pro cara.
É, exato. Eu vou tentar fazer isso, mas ao mesmo tempo eu tô tentando fazer, aperfeiçoar meu golpe e proteger você. Entendi.
Não. Depois você me revive. Você é fênix, cara.
Tá bom. Tá bom, então eu vou tentar dar uma corrida no meio da galera e trazer Maria Lúcia e entregar a arma para João de Santo Cristo.
Vai passar correndo no meio da galera?
Uhum.
Pra
pegar,
tentar.
Tá. Trazer Maria Lúcia para João de Santo Cristo.
Ah, tu consegue passar pelo povo, né? O pessoal com medo de ti ali. É, a menina, ela na mão, ela tem um pingente.
De quem?
É uma cabra.
E ela não usa a armadura?
Ela
um pingente?
Ela te entrega.
Por favor, entregue isso pra ele.
Ah, entendi. Então eu volto correndo e entrego para João Santo Cristo.
Ao encostar o pingente nele, surge a armadura do cabra, o cabra da peste. Ele muito levanta, bom. Vocês sentem um poder gigantesco vindo dele. E ele fala pro Jeremias.
Eu sou homem, coisa que você não é. Eu não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filho da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o seu perdão.
E ele vai em direção ao Jeremias, que atira nele várias vezes, mas vai pegando na armadura.
Winchester 22.
Ele acerta um soco no Jeremias e cai pra trás.
Eu espero que eu não tenha desmaiado, porque eu quero muito presenciar isso. Mesmo do chão.
Tu tá lá perdendo muito sangue, mas tu tá vivo ainda. Ele vai até... A menina corre até ele, abraça ele, mas ele vai pra perto de ti. Ele tenta te ajudar, mas ele não sabe muito o que fazer.
Não, fica tranquilo, eu vou ficar bem.
Vocês me salvaram. Muito obrigado, vocês são muito corajosos.
Era o mínimo que a gente podia fazer. Cris!
Eu vou correndo, isso salva a Rita. Faço um reiki lá.
dois dados.
1 e 4.
Caraca.
Tá sangrando cada vez mais.
Ah, droga.
E é na perna, tu não consegue dar o teu pulo por enquanto. Pedro tá lá embaixo há um tempo já.
Eu não escutei tiro, mas tô preocupado, comecei a ligar pro telefone dela.
E pega o nosso telefone.
Pega.
Tem um médico aqui nessa cidade?
Eu tô ligando.
É possível que tenha vindo só a imprensa, não veio um SAMU pra arrumar? Sabia que ia ter tiro aqui.
Eu posso tentar novamente e salvá-lo?
Não, a Nisia rola 2 dados.
Ai. 5 e 1.
5 é um acerto. Uma das pessoas sai do grupo.
Eu sou médica, eu posso dar uma olhada?
Ai, por favor, tá sangrando demais. Tá ficando tudo...
Ele chega até você, faz ali os primeiros socorros.
Você precisa ir pro hospital. A gente precisa costurar isso aí. Mas vai dar tudo certo.
Ah, que bom, obrigada. Cris, liga pro Pedro, fala que eu não vou poder.
Beleza. Tô com o Pedro aqui no telefone aí, tá? Minha voz.
Ei, o que tá acontecendo?
Aconteceu o faroeste caboclo.
Ah, então tá bom.
Só que a gente chegou só no final. Mas, ó, fica sossegado, João Santos Cristo tá vivo, ele tem o pingente da cabra, Maria Luz também tá viva, Jeremias ainda morreu.
Eu tô no telefone.
Tá, tudo bem, então.
Quão distante tá esse satélite de mim agora?
Tu não vê mais ele já foi embora.
Ah, foi embora.
Eu vou acompanhando de bicicleta com o Wagner.
É tipo acompanhando a lua, né?
É, eu tô.
É bem complicado. Tu perde ele de vista, passa um outro satélite por ti. Tem outros satélites orbitando ali naquele lugar. No hospital, o próprio João Santo Cristo é atendido, né? Ele também foi baleado. Ele ganhou só aquele revive da armadura por um tempinho, mas ele tá mal também, tá bem ferido. A Anísia também é ajudada ali. Vocês perdem algumas horas até que a Anísia tá bem. A regeneração dela é muito mais rápida do que deveria ser. Talvez as armaduras ajudem nisso. O que vocês vão fazer?
Pegar o telefone do João de Santo Cristo pra colocar no grupo.
Certo.
Bom, e... Que musiquinha que tava tocando na hora que a gente chegou? Eu ia perguntar isso.
Música de circo, né? Não era na música, não fala que tá no circo.
Não era sertanejo, então.
Não.
Bom, o... Não, vou aproveitar que a gente...
Eu mando do grupo.
Ai, desculpa.
Pessoal, eu tô indo pro centro. Provavelmente disse que depois da cidade de satélites a gente ia chegar em Gurgel.
Isso, vai pra Gurgel, a gente desce lá. Eu só quero conversar com o João aqui.
Vamos falar isso mais alto, o João fala.
Não, para chegar em Gurgel vocês têm que partir de uma cidade satélite.
Ai, meu Deus.
Eu tô procurando uma águia.
Como é que chega na cidade satélite?
Eu mostro pra vocês.
Ele vai pra fora do hospital. Ele aponta bem pra cima.
Lá em cima, vocês conseguem ver uma ave gigantesca? Tá lá.
Uhum. Tá, mas o nosso amigo tá lá embaixo. E eu aponto pra baixo.
E como vocês chegaram aqui sem um balão?
Balão.
Balão. Interessante. Eu tenho umas pernas assim. Eu dou uns saltos bacanas, sabe? Aí eu balanço as minhas orelhinhas de coelho.
Ah, as armaduras, não é?
É.
Eu nunca quis usar, mas agora que estou usando, eu me sinto tão bem.
Ah, é tão legal, cara. É legal. Eu não tenho mais vontade de tirar. Eu balanço o pomponzinho do bumbum.
Eu escutei essa conversa no Viva Voz.
Não,
então,
a gente já desligou o celular.
Ah, já desligou.
Ok, eu tô ali fazendo exercício de bicicleta.
Tá ficando em foto.
Condicionado.
Mandei pra galera do Beco da Bike, é realmente muito bom. Gente.
Bom, eu já tô bem, eu posso buscar o Pedro?
Pode.
Então a gente se alinha de acordo com o GPS.
Volta logo, hein, Anissa?
Fica tranquila, mas agora você tá em segurança, não tem mais Jeremias.
Pois é.
Pego o Pedro, trago pra cidade satélite, apresento ele pro João.
Ele aperta a mão do Pedro.
Olá, amigo de armadura.
Olá, rapaz, tudo bom?
Tudo bem.
Bonita ela, hein?
Que?
Bonita a armadura.
Ah!
ele
armadura!
Ele olha pra esposa dele, olha pra você.
Ah, obrigado.
Não deve ser fácil ter esses chifres na armadura. Deve incomodar um pouco.
Nossa senhora.
Bom, é isso então. Eu acho que... Como chega agora lá? A cidade satélite vai pousar em Gurgel? Vai chegar próximo? Como é que funciona isso?
Tem alguns ciclos que ele passa próximo daqui. Daí podemos aproveitar para ir de balão ou asa delta.
Que demais. Falta muito tempo para chegar?
Eu imagino que não.
Ele dá uma olhada, sim?
Uma hora.
Ah, perfeito. Eu achei que fosse mais.
Tá bom.
Então a gente chega à conclusão que a cidade satélite está orbitando Gurgel.
Isso.
Que da hora. Caraca, eu acho.
Naquele ponto que você estava ela mais baixo, depois ela acaba subindo. Sim.
Uhum.
São as cidades satélites, né?
A gente bate um papo, então, essa hora aí. Bate papo com o João, vê o que ele acha dessa...
E aí, como foi sua vida?
Do trabalhador, né? Do José Trabalhador, o que ele pensa dele, das medidas e tudo mais.
Eu queria pedir para ele ajudar as pessoas sofrendo, mas parece que ele não liga pra gente.
Pois é.
É, a gente vai lá pra tentar fazer isso também.
Era só o que ele queria.
Quando eu cheguei na cidade, era o que eu queria.
Uhum. Exato.
É. O destino sempre tem outras ideias pra gente.
Um monte de coisa deu ruim. E a gente começa a conversar com ele sobre o que deu ruim na vida dele. Toca uns 7 minutos, assim, de novo.
João, é a sua oportunidade de fazer a diferença, meu cara. Então, que tal você juntar ao... Eu viro assim pra Nisa, ele já tá no grupo das armaduras?
Já colocamos ele.
Oh, beleza. Então, você não quer lutar pela justiça?
Quero sim. Assim que eu me recuperar, eu me junto a vocês. É que eu fui baleado.
Baleado? Eu tô sem entender.
Foi o Jeremias.
Com a cara assim.
Contou.
O Jeremias atirou pelas costas. Beleza.
Jeremias, filha da... Sem vergonha.
Ok. Tá bom, então temos dois aliados. Até mais, né? Porque tem a armadura do macaco, do avestruz, do elefante e agora é do...
Da cabra.
Da cabra, da peste.
Da peste. É isso. A gente se despede de Maria Lúcia, de Jeremias. Quando estiver passando próximo. Vamos de balão?
Mas a gente pode ir rápido.
A gente pode ir rápido, mas aí eu deixo um pra trás e você viu o que aconteceu da última vez.
Exato, é.
Eu tenho que concordar com... Melhor do que asa delta, eu garanto.
Vai, vamos no balão.
O João Santo Cristo arruma um balão pra vocês, então. Vocês vão de balão. Pousa na cidade, né, em Gurgel. Não tem ninguém na rua. Tem carros de um lado pro outro. Existem pessoas dentro dos carros, mas andando na rua não tem ninguém. Tem bastante construções esquisitas pra todo lado. O que vocês vão fazer?
Bom,
procurar uma...
Imagino que...
Uma construção bem esquisita. E até ela.
A
mais
aí,
esquisita,
gente...
de todas?
Só tem carro aqui, não tem bicicleta, não tem ciclovia. Eu saco meu celular e chamo o Uber.
Mas e Maurílio?
Bom, a Kombi não voa, então ele não deve
Não voa, exato.
Seria sensacional.
Poderia voar.
fosse dos anjos.
Agora lavou.
Agora.
Meu Deus.
Que merda.
Ai, ai. Ok, eu acho que Uber é uma boa, porque caso contrário, tem como a gente andar com segurança pela cidade? Ou assim, eu vejo que eu quero perceber se tem um caminho seguro a pé ou não.
Não, assim, praticamente não tem ciclofaixa. Embora muitas pessoas brigaram comigo por conta de um outro episódio, que hoje em dia tem bastante ciclofaixa. Eu estive em Brasília em 2005 e ele não tinha. E a minha visão é essa. É, desculpa, gente, tá? Mas em 2005 era assim. O Uber para pra vocês. Lá dentro tem um homem, assim, meio... O nariz um pouco grande, ele não tá acima do peso, mas ele tem a cara de gente mais cheinha, uma bochechinha e tal. Ele tá lá, ele abre a boca, fala alguma coisa e não sai som nenhum, e tá ali esperando vocês.
Ele abre a boca e não sai som nenhum?
Sim, ele fala alguma coisa, tipo, entrem, mas não fala, não sai som da boca dele.
Dou de ombros e entro na frente.
Bom,
é corajosa.
Eu gosto de viajar no banco da frente, então eu sempre entro primeiro.
Corajosa.
Tá bem. É, esperei a Cris entrar.
A gente vai no banco de trás, né, Pedro?
É,
agora. Foi o que sobrou pra gente.
Fazer, né?
Ele mostra água pra vocês, bala. Ele abre a boca pra dizer provavelmente água ou bala e não sai nada.
Moço, você tá bem?
Ele faz que sim com a cabeça e mexe os lábios.
Ele ouve a gente.
Sim. É, dá pra colocar uma musiquinha enquanto a gente vai pro nosso destino?
Arregalei o olho.
É, eu ele, também.
Ele liga o rádio e tá tocando Bruno e Marrone.
Achei que ia tocar Saraguê.
Eu mostro... sei lá, no mapa, onde a gente quer ir, não sei.
É, o Uber já sabe, né?
Quando vocês pediram o Uber, já tinha o endereço, né? Vocês querem ir pra...
E a gente, obviamente, pediu o endereço, porque a gente sabe, a gente pesquisou no Google, onde é a morada do chefe dos Estados Unidos do Brasil.
As coisas não são pra mim, não.
Ele tá cantando junto com a música que toca no rádio dele, sem fazer som nenhum.
Eu quero analisar mais de perto, assim. Eu vejo se tem alguma coisa na garganta, no pescoço.
Eu tô imaginando agora um cara com uma armadura praticamente fungando no pescoço do motorista do Uber.
Um dado, vai.
Eu tô ali já no banco de trás mesmo.
Um. Não consegue. Ele não te é estranho, mas tu não consegue reconhecer.
Tu já não comprou, né, algo na minha vendinha, não?
Ele fala... Não, sem fazer som nenhum.
Ok.
Ele já foi gordo.
Não sei.
É, não pegamos essa referência, infelizmente.
É, pois é. Porque você falou que ele tem cara de ser meio cheinho, por causa do peixe, não tá acima do peso.
Ele tem um narizinho, uma bochechinha, mas ele não tá... Não tá magro também, mas não tá gordo.
Então acho que ele não vai ser o Faustão.
Alô, ouvintes, mandem a referência pra gente depois, porque a gente não pegou.
É, pois é.
Vocês vão até o local, ele chega, né? Ele agradece vocês sem fazer som nenhum.
Obrigada, viu? Tenha um bom dia. Valeu.
Ele fala alguma coisa muito rápido apontando pro celular, mas vocês não entendem o que ele falou.
Pode deixar, 5 estrelas.
Ele faz um joinha.
E eu fiz um joinha porque eu tô acostumada com live e eu fiz um joinha pra câmera que não está ligada. Mas beleza. Então é isso, chegamos nesse lugar estranho.
Ele vai embora. Vocês chegam até ali, tem uma rampa, uma construção estranha lá. Nessa rampa tem três homens de chapéu e violão. Atrás dos três está o antigo Zé Droguinha, atual José Trabalhador.
Olha só,
sabia que a gente estava chegando, senhor José?
Nada acontece na minha cidade, eu parei, tá? Eu tô só Nada acontece na minha cidade sem que eu fique sabendo.
Eu tinha ficado muito orgulhosa quando você tinha parado e virado trabalhador, mas acho que o poder subiu na sua cabeça, você não acha não, meu amigo?
A música é droga. O Rogerinho me ensinou. Eu vou acabar com a música. Eu vou acabar com a droga. Eu vou salvar todo mundo. As novinhas não vão mais falar mal das pessoas.
Era da novinha que eu queria saber.
Você acabou com o trabalho de muita gente, sabia?
Mas eu acabei com a droga.
E de que vale isso se o mundo tá sem música? Fica triste. As pessoas gostam de música. Música é bom. É cultura.
É, mas agora tem a música deles, né?
Uns três violeiros começam a ir na direção de vocês.
Olha, eu vou te falar, viu, rapaz? Tu... droga realmente fez coisas terríveis com o seu cérebro que você não tá pensando direito.
Mas os violeiros estão só com violão e é isso?
É, eles levantam o violão. A arma deles parece ser o violão. Eles levantam o violão pra bater em você.
A gente já tomou pandeirada, bumbo na cara. Violão não é nada.
Pois é.
Eles, cada um deles, corre na direção de um de vocês.
Tá bom.
Antes disso, o José não tem nenhum pingente, né?
Aparecendo, não.
Então tá. Todo mundo, posição de combate.
Uhum.
Power Rangers.
Vai um pra cima de cada um. O Pedro é sempre o último, a Cris é sempre a primeira. Cris, ação.
Eu vou dar um trovão gatinho no violeiro aí, tentar eletrocutá-lo.
Dois dados.
3 e 2.
São dois acertos.
Trovão gatinho!
Faz então sair o choque na direção do violeiro, ele começa a tremer e ele cai. Anise.
3 e 5. Rola um golpe novo?
É um acerto simples. Okay. Tu não vai derrubar como fez a Cris, mas sim.
Beleza. Então eu vou fazer uma nevasca congelante!
O violeiro, ele para por um tempo, ele dá uma tremida assim, ele sente o frio indo pra cima dele, mas ele... continua correndo, né? Um dos braços ele solta, tá balançando assim pra tentar aquecer, né? Ele tá segurando o violão com uma mão só. E eles vão pra cima de vocês. O Pedro é o último, depois dos violeiros, tá, Pedro? Pode se acalmar.
Eu sei, a vida é justa, né?
Pra cima da Anísia, então, aquele violeiro ferido, ele vai rolar um dado só. O atributo de todos eles é 4. O violão acerta em cheio o rosto da Anísia. E ela sente o sangue vindo na boca. Eu tirei 4, que é um acerto crítico, né? Tu tá bem tonta ali.
Não é a primeira vez hoje.
Calma, Anísia, calma. Eu já cuido de você.
1 vai pra cima do Pedro. 2 e 6 é um acerto. Não foi tão forte quanto da Anísia. Mas eles batem com... ele bate com o violão do Pedro. Que acaba não sentindo tanto. A armadura dele é mais resistente a dano, né? E ele tá ali perto de ti com o violão na mão. Agora vem um porém. Lá de trás, o José Trabalhador fala:
vocês sabem que esse povo não trabalha assim, né?
Da sombra daquele violeiro caído que a Cris derrubou, pula um segundo violeiro e ele ataca ela.
Que?
Eles estão sempre em dupla.
Bosta.
3 e 3, 2 acertos. Ele bate com um violão com muita força contra a Cris. A Cris cai sobre o joelho, ela sente muita dor ali. Ela acha que qualquer outro golpe ela vai acabar caindo. Pra cima da Anísia vai um segundo violeiro também.
Eita.
E a Anísia já tá bem ferida.
Eita.
Com a segunda violãozada, ela acaba caindo, desacordada. E o Pedro toma mais um ataque antes de fazer qualquer coisa.
É, a vida é assim.
Pedro também é desacordado com um golpe na cabeça. Cris, sobrou você. Tem 5 violeiros ali. O que que tu faz?
Ah, agora eu quero o campo magnético em volta de todo mundo. Eu quero o bola de pelo cosmo elevado.
Como proteção. Teu atributo. Exato. Mais, é isso?
Exato.
2 dados.
4 e 5.
5 é um acerto. Tu tem ali uma proteção em volta de ti. Os violeiros começam a te cercar com calma pra não tomar choque. Eles vão rolar um dado a menos. Mas são 5, né? 2, 1, 2, 3 e 5. Só um deles falhou. Tudo fica escuro. Vocês três, os violeiros, vocês estão meio desacordados ali. Vocês sentem que alguém levanta vocês. Vocês sentem o ar passando muito rápido pela cabeça de vocês, como se vocês tivessem uma queda livre. Vocês se tocam que foram atiradas lá de cima, mas não conseguem se mexer ali. Esse episódio especial saiu na Páscoa para os padrinhos do RP Guaxa e está no seu feed no aniversário de 2 anos do podcast. Sim, um mês depois. Foi mal. Quero agradecer a todos que me apoiaram nesses 2 anos, seja padrinhos, seja produtores de conteúdos, seja o pessoal que me segue no Instagram, no Twitter, todo o pessoal que manda mensagens de apoio e carinho a esse projeto, vocês ajudam pra caramba. Muito obrigado a todos vocês. Se quiser ser nosso padrinho, receber podcasts antes do lançamento no feed, participar de grupos no Telegram, onde o pessoal marca jogos, onde o pessoal bate papo, onde o pessoal discute teorias, onde eles vão discutir o que será que vai acontecer pro episódio 4, já que, né? Além disso, tem um grupo no Discord, que o pessoal tá sempre jogando RPG, tem uma série de outras vantagens, então seja nosso padrinho, tanto pelo PicPay, procura por RP Guaxa, quanto no Padrim. Esse episódio só foi possível graças a jogadores maravilhosos. O sucesso dos Cavaleiros do Bicho não vem só do mestre, que sou eu, mas também de seus incríveis jogadores. A Shelly, lá do RPG Next, do Pod Isso, do Contínuo, e por que não, do RP Guaxa. Ao Felipe Xavier, do RP Guaxa, que ajuda o pessoal no Discord, que tá sempre jogando, sempre mestrando, que me ajuda no Instagram. E a nossa eterna gata, aquela que esteve lá no episódio 1, no episódio piloto do RP Guaxa, a Thaís, que também faz parte do Portal Deviante, né? Do SciCast, de outros projetos da casa. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado a vocês três. Muito obrigado para brilhantarem esse episódio. Agradeço também a Fundamental Revisão da Jujuba e da Deb. E principalmente agradeço a edição do Danilo Battistini lá do Contador de Histórias. Esse episódio só teve essa edição maravilhosa porque teve a mão do Danilo Battistini. Ele editou esse episódio, ele criou aquela paródia que toca no início do episódio da música do Cavaleiros. Ele criou a música original, o nosso sertanejo do Saraguê. Quem não conhece o trabalho do Danilo Battistini, conhece o Contador de Histórias. No final do episódio vai tocar a vinheta dele. E nos sigam nas redes sociais, @MarceloGuaxinim e @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Por sinal, se você quer ouvir a parte final desta quadrilogia, siga o RP Guaxa lá no Twitter, porque quando chegar a 4 mil seguidores, eu vou começar a produzir a última parte. Não é lançar, é produzir, o que envolve sentar para gravar, separar, mandar pro Danilo fazer essa edição maravilhosa, que leva muito tempo, ele é um cara bem ocupado, juntar o pessoal para gravar as vozes adicionais, etc, etc, etc. Mas para começar essa produção, talvez pra gente conseguir lançar isso até o final do ano, que tal, no Natal, já pensou? Eu preciso que vocês me apoiem e sigam no Twitter. É grátis, é só ter um Twitter e seguir o @RPGuaxa. Quero agradecer ao João Paulo Bunch, que fez o Twelves. ao Daniel Alexander, que fez um outro macaco sem nome. O João Vitor Galvão, que fez o João de Santo Cristo. A Jujuba, que voltou com a sua MC Saori. Ao Felipe Queiroz, que fez o Gabriel, nosso Cavaleiro do Macaco. Ao Gabriel Mafra Lima, que fez o Maurílio. Ao Guilherme Ozaki, que mais uma vez voltou com seu incrível José Trabalhador, barra Zé Droguinha, né? Ao Anderson Palma, que interpretou seu Chico. Ao Marcos Nascimento, que interpretou o Jeremias. A Agatha Rafaela, que interpretou a Médica. A Karina Moreira, que interpretou a Maria Lúcia. A Debbie, que fez a pessoa que atendeu a ligação errada quando ligaram pro Zeca. E ao Danilo Battistini, que fez a música dos cantores sertanejos, que fez o radialista, né? Entre outras vozes, também agradeço a Carol, a senhora Danilo, né? É, a Carol fez várias vozes de fundo, foi ela que gravou. Então, muito obrigado, Carol, muito obrigado, Danilo. Como eu comentei no episódio, eu fiz uma viagem para Brasília, Goiânia e região há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na faculdade. Esse episódio tem coisas que me marcaram na época, como o Pequi, o deslocamento do pedestre em Brasília, que hoje mudou muito, o pessoal já me corrigiu isso. E principalmente quando eu fui, foi para um evento de geografia numa universidade em Goiânia. E essa universidade tinha um bosque cheio de macaquinho. E de tanto pessoal da comida para esse macaco, eles roubavam as pessoas, sabe? Eles vinham no banco e levaram bolsa, levaram óculos. Teve um monte de história de gente que foi roubada lá pelos macaquinhos. E eles viviam lá no bosque deles, felizes. Então essa foi a minha ideia daquela faculdade que me marcou. Foram os macaquinhos. Então, eu quis colocar isso no episódio também. Muita gente de fora estudando lá. Então, o que levou a ter um mineiro ali, até para ser a desculpa para ter o Jota Quest, para ser a memória do Pedro, né? E é isso. Qualquer dúvida, como eu falei antes, nas redes sociais, vão lá, tirem dúvidas comigo, @rpguaxa. Sigam para ter uma parte 4. Não esqueça de levar seu cosmo, role 6, role 20. Se tudo errado, role no chão, porque apaga o fogo e diverte. Vocês sentem o chão se aproximar e então se abrir. Vocês acordam na beira de um precipício.
Caramba. Ai, que cabeça.
Que porra é essa?
Mas... Vocês olham pra baixo, o precipício lá embaixo tem lava, tem criaturas terríveis. Vocês olham pra trás, tem uma floresta. E vocês olham pro lado, assim, do lado do precipício, tem uma parte mais alta, tem uma casinha. De dentro dessa casinha sai um homem de cabelos encaracolados, um óculos redondo, uma roupinha meio hippie. Ele olha pra vocês e fala:
Alô? Pau? Pessoal que precisa aprender a usar os poderes chegou.